E aí, em cima disso, acho que traz assim uma questão que será respondida nessa semana. São Paulo jogou quinta-feira, jogou hoje, quarta-feira tem o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e sábado tem um clássico contra o Palmeiras. Eu não sei o que o Roger vai fazer quarta-feira, pensando no sábado. Eu não sei se tem condição de repetir esse time que jogou quinta e hoje, também na quarta e depois no sábado. Pensando que na sequência ele joga fora de casa contra o Internacional. Então não precisa...
Do Palmeiras tem uma data FIFA, né?
Aí descansa, né?
Isso.
Então, assim, eu digo visando sábado. Porque, primeiro que não vai ser nem no domingo, já vai ser no sábado. Ou seja, será que o time, se jogar esse mesmo time quarta-feira contra o Atlético Mineiro, será que esse time entra inteiro no Morumbi contra o Palmeiras no sábado? Eu acho que é uma questão importante para ser avaliada. Ou, pela primeira vez, o Roger Machado vai sentir necessidade de mudar o time, de desmanchar essa escalação que tá dando certo, e aí a gente não sabe que resultado vai dar, né?
Um que eu tenho quase certeza que vai ficar fora a quarta é o Lucas, porque pela sequência e pelo campo sintético do Atlético. Eu tenho quase certeza que o Lucas não vai jogar contra o Atlético Mineiro. Aí os outros, mas eu acho que vai ter outras mudanças. Não acho que ele vai meter um time inteiro reserva, mas ele vai rodar aí. O São Paulo vem numa sequência, serão 4 jogos seguidos, né? Pelo brasileiro, né? Ainda não tem as outras competições. Aí quando começarem a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, vão ver quais são as prioridades do clube. Mas por enquanto é só brasileiro, mas não tem jeito, é uma sequência pesada e alguma coisa ele vai rodar, acho que para quarta-feira, para chegar inteiro no sábado contra o Palmeiras, que tem o clássico, e além do clássico, hoje é um confronto direto na tabela, né? O Palmeiras está logo atrás do São Paulo, então eu acho que na quarta vai ter um revezamento e o Lucas, tenho quase certeza que não vai, também pelo gramado sintético.
É porque se assim, a longo prazo, a distância do jogo do Palmeiras dia 21 para o jogo contra o Inter, que será dia 1º, existe uma distância considerável, ok, mas o que eu quero dizer assim, é essa semana, né? Eu acho que ele deve estar pensando nisso, né? O que eu faço essa semana? Ele já deve saber, né? Já deve ter pensado nisso, já deve ter já um planejamento em relação a isso. Ó, quarta-feira eu vou descansar esse, aquele, talvez o Arboleda jogando na zaga, o Mike numa lateral, ele pode ali colocar o Wendel, né? Na lateral esquerda e não o Enzo para voltar no sábado. Aí no ataque, ele pode pelo menos descansar meio tempo o Caleri. Eu não sei, o André Luiz está aí, entrou hoje, pode entrar no jogo também, né? Mas aí tem a questão do Lucas, bem lembrado pelo Bruno. Talvez o Cauli seja uma opção pro lugar dele. Luciano, aí já seria mais um jogador. E a grande questão é esse tripé de meio campo que sustenta o time, né? Danielzinho, Marcos Antônio e o Bobadilha. E aí, como é que ele vai falar? Pablo Maia é um nome. Quem mais, além do Pablo Maia, ele pode escalar ali para descansar essa rapaziada? Ou não precisa? Ou vai para o jogo quarta e vai para o jogo no sábado também? Existe um risco, né? Existe um risco nessas circunstâncias aí. Eu não sei se o Palmeiras do outro lado não vai dar um refresco, uma descansada nos caras meio de semana.
Talvez sim. O Abel falou muito disso hoje na coletiva, talvez sim. Ele já está jogando sem alguns lesionados, né? O Vitor Roque não jogou os últimos dois. Hoje voltou o Maurício. Piquerez hoje ficou no banco de novo, já tinha ficado contra o Vasco. É bem possível que o Abel também rode o time no jogo do meio de semana do Palmeiras.
E aí, como o Zé falou, né, tem essa parada para a data FIFA, e aí mais um tempo de trabalho para os técnicos, né? Por exemplo, os que estão começando agora, né, o próprio Roger no São Paulo, o Jardim no Flamengo.
O Jardim tem uma questão,
perde muitos jogadores, né?
O Jardim vai perder muita gente para seleções sul-americanas aí, né?
Tem Renato no Vasco.
Mas o que o Bruno falou, São Paulo deve ser só o Bobadilha, né?
Sim, acho que sim.
Então, ele não só pode recuperar fisicamente os seus jogadores, como também treinar um pouco mais, né?
O Palmeiras também vai ter muito convocado.
Isso.
Já tem 3 pro Paraguai.
Atlético, né? O Domingues, né? Que tá mal, né?
O Renato agora no Vasco. O Palmeiras já tem 3 convocados pro Paraguai, oficialmente, né? Gustavo Gomes, o Sosa e o Bobadilha. Isso. Não, o Bobadilha é do São Paulo. Tô fazendo. Já tá tarde, professor. Maurício. Gustavo Gomes, Ramon Sosa e Maurício, já são 3 do Palmeiras convocados para o Paraguai, terá outros convocados. Do Brasil, do Palmeiras, aí amanhã já é a lista do Ancelotti, os que têm alguma pequena chance são Andréas e Vitor Roque, mas eu acho que não vai nenhum deles. Se for, acho que o Andréas tem mais chance que o Vitor Roque, mas eu acho que não vai. E do Flamengo, acho que o Flamengo vai ter 3 na do Brasil, acho que vai ter Danilo, Alexandre e Paquetá.
Uma pausa agora? intervalo rápido, o Raí Monteiro já já. O Raí Monteiro tá sendo prometido aí, mas tá na promessa por enquanto. Já já o Raí Monteiro com a gente lá em Bragança Paulista. O Raí tá trabalhando também, fazendo conteúdo pra Jovem Pan Esportes nas redes sociais, mas já já chega aqui no pós-jogo da Jovem Pan e também a palavra dos treinadores, hein? O técnico Roger Machado, o Wagner Mancini, na medida do possível, nós vamos ouvir os técnicos de Bragantino e São Paulo e depois vamos falar também de Palmeiras e Mirassol, Santos e Corinthians, os jogos de mais cedo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Uma pausa, voltamos já já.
Futebol Jovem Pan.
A hora de realizar o seu sonho chegou.
É o mês do consumidor nas lojas 100. Com preço baixo, entregas rápidas e a melhor condição de pagamento.
Para renovar a sua sala, trocar de celular ou comprar aquele guarda-roupa novinho que você tá querendo faz tempo.
E não se preocupe que a entrega é cortesia para você. A montagem de móveis também.
E ainda com o menor preço super facilitado no carnezinho.
Viu só? Vem pras lojas 100 e aproveite. Mês do consumidor é aqui, nas lojas 100.
Na hora de construir ou reformar, cada detalhe faz a diferença. Por isso, a Viapol traz a linha Via Plus, impermeabilizantes de alto desempenho que garantem proteção total contra infiltrações, fáceis de aplicar. Ideais para áreas internas e externas. Os produtos Via Plus oferecem resistência, durabilidade e qualidade comprovada. Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Viapol, das pequenas às grandes obras.
A Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Futebol Jovem Pan.
De volta, estamos de volta aqui na Jovem Pan com o pós-jogo, falando bastante, claro, dessa vitória do São Paulo de virada para cima do Bragantino, 2-1. Mais cedo tivemos o Palmeiras vencendo o Mirassol por 1-0 e também, claro, um empate entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro, 1-1. Vamos seguindo aqui falar do Palmeiras então. Palmeiras e Mirassol, mais cedo, Bruno Prado. Vitória do Palmeiras na Arena Palmeiras, retornando à sua casa depois dos jogos na Arena Barueri no início da temporada. E até pegando aqui o que disse o Piperno, que comentou o jogo pela Jovem Pan, né? Ele elogiou bastante a primeira etapa do Palmeiras, no sentido ali, principalmente, né, de ter feito gol, de ter sido mais objetivo, com o Flaco Lopes marcando um belo gol de longa distância, né, um chutaço de fora da área. Mas o Piperno criticou bastante o segundo tempo do Palmeiras, em que o Mirassol foi superior, teve mais chances, pressionou um pouco mais e tal. Como é que você avalia esse Palmeiras contra o Mirassol, que consegue os três pontos, mas teve, digamos assim, essa crítica, né, pra cima do segundo tempo alviverde? E pra você que nos acompanha com imagens pelo YouTube e pelo aplicativo Panflix, os melhores momentos do jogo aí na tela também, neste momento, Bruno.
Não, o Palmeiras conseguiu o resultado, que era importante. É um time, o Palmeiras não é um time que vai o tempo inteiro atacar o seu adversário, que existe, acho que, muito do gosto que as pessoas têm e o que o time é. O Abel, não me parece que é uma coisa que incomode ele, assim, o fato de, o Palmeiras tá ganhando, ele deixa a bola um pouco mais com o adversário e espera. Ou, quando necessário, mete uma bola longa, quando ele achar necessário. Eu não acho que é uma coisa que incomode o Abel, acho que é uma coisa que vem mais da crítica, que pode ser feita, claro. Mas não acho que isso é uma coisa que o técnico do Palmeiras esteja muito preocupado. O Abel, ele está preocupado em competir, do jeito que der, do jeito que for. Se for com a posse de bola, pressionando o adversário, ok. Se não der, tiver que marcar mais atrás, ele vai fazer. Se der para sair com a bola no chão, beleza. Se não der, ele mete uma bola longa. Ele não tá nem aí. Ele quer que o time seja competitivo do jeito que for. Não tá muito preocupado assim com a estética do jogo. Ele quer que o time dele seja organizado. Quer que o time dele, de preferência, dê poucas chances ao seu adversário, que defenda bem e que seja eficiente quando chegar no ataque e consiga converter as chances que aparecem em gol. É isso, hoje ganha numa bela jogada, num belo chute do Flaco Lopes. O Flaco Lopes vive um grande momento. O Victor
Você achou
Roque...
que o goleiro falhou, Walter? Eu achei que falhou.
Sim, acho que dava pra... Foi um belo chute, mas né? Dava pra fazer...
Isso, exatamente.
Ele é um bom goleiro, né? É. Então acho que dava pra ele fazer...
Pro tamanho dele,
sim,
né?
Sim, dava pra ele conseguir fazer a defesa. Victor Roque faz muita falta. Victor Roque, isso eu tenho falado, pra mim ele é o cara que faz diferença no Palmeiras, assim, individualmente. Então o Palmeiras... hoje não fez uma grande partida, poderia ter tomado um empate, mas conseguiu segurar o resultado.
Desculpa, Bruno, te cortar, mas é só para dizer que é uma análise totalmente sem viés, né? É uma análise técnica. Ele que foi goleiro, o nosso Guilherme Silva, ele entende bastante de ser goleiro. Ele é uma análise técnica.
Não precisa de ser goleiro para saber que aquela bola era defensável.
Sim, sem dúvida alguma, não tem nenhum viés. Tem nenhum viés ali e tal, né? É pura, uma análise pura e técnica sua de que o goleiro falhou, né? Não tem nenhum viés. Né, meu querido flamenguista? Pelo amor de Deus, cada um.
Não teve. Eu falei que vinha alguma besteira por aí, falei fora do ar e foi besteira. Enfim, o Bruno falou que concordou comigo, né? Mas enfim, mas não tirando o mérito do Flaco Lopes, mas de fato acho que o Walter poderia ter feito algo melhor no lance. Concorda, Zé?
Eu acho mais mérito do Flaco Lopes. Eu acho que mais mérito do Flaco Lopes foi um golaço. Foi no limite ali, longe do goleiro, do alcance do Walter. Eu não daria como falha do goleiro, não. Eu acho que foi mérito total do Flaco Lopes, na minha visão.
Eu digo assim, porque se fosse um jogador, um goleiro, por exemplo, de Flamengo, de Palmeiras, de Corinthians, de time grande... a galera estaria reclamando, o torcedor estaria pé da vida com o gol que ele tomou, entendeu? Eu digo por esse sentido. Claro que a proporção da repercussão vai ser menor, porque com todo respeito ao Mirassol, mas se fosse um goleiro de um time grande, se o Rossi toma um gol daquele, seria criticado, entendeu? Por isso que eu digo isso.
Mas o Walter é um grande goleiro.
É um grande goleiro, por isso poderia ter defendido.
Sempre se espera mais dos grandes goleiros, né? Mas o Palmeiras ganhou de 1-0 e foi um resultado difícil de ser conquistado. Não foi tão fácil, não. Ou seja, o Flaco Lopes decidiu o jogo para a equipe do Palmeiras jogando em casa. Se olha nas estatísticas, o Mirassol teve mais posse de bola, teve maior número de finalizações totais no jogo, perdeu nas finalizações no alvo, e aí foi o pecado do Mirassol. Do mesmo jeito que aconteceu no jogo contra o Santos e no jogo contra o Cruzeiro. Faltou efetividade, que ele podia matar o jogo, principalmente contra o Santos. Ele fez 2-0, podia ter feito 3, 4, 5. Não matou o jogo, tomou um empate. Hoje, ele finalizou muitas vezes. No final do jogo, nos acréscimos, ele estava jogando bola na área e cabeceando para o gol, mas errando o alvo. Ou seja, ele chegou. Sabe aquela obrigação do treinador? Eu vou treinar o time, os caras vão chegar e vão chegar lá, vão passar, vão criar situações de gol. Criou a situação, cabe ao jogador colocar a bola na casinha, colocar na rede. E aí é que tá pecando a equipe do Mirassol, tá faltando efetividade. Assim, finalizações no alvo foram 4 do Palmeiras, 2 do Mirassol. Das 4, o Palmeiras fez um gol, das 2, o Mirassol nenhum, mas o Mirassol finalizou 12 vezes contra 11 do Palmeiras. Ou seja, chegou muito para um time visitante e enfrentando o poderoso Palmeiras fora de casa. Teve até mais escanteios a equipe do Mirassol. Ou seja, foi um adversário forte, foi um adversário difícil para o Palmeiras, jogando em São Paulo, jogando em Palestra Itália, mas talvez esteja, de certa forma, se por um lado não preocupa porque ele está encarando qualquer adversário, seja em casa, seja fora, encara o Cruzeiro, encara o Santos, encara o Palmeiras, enfim, para ficar aqui em alguns jogos que chamaram a atenção e que eu vi, mas assim, ele não está fazendo vitórias, né? Empatou com o Cruzeiro, poderia ter vencido, empatou com o Santos, estava com a vitória na mão, né? E cedeu o empate, e hoje perdeu para o Palmeiras. Resultado é normal, viu? Perder para o Palmeiras por 1-0, ele até fez muito no jogo de hoje, né? Mas assim, ele está tendo chance de conquistar vitórias e não está fazendo essas vitórias. Mas duelou, encarou o Palmeiras, um jogo como visitante, perdeu por 1-0, apresentando melhores números aqui na estatística em relação à equipe do Palmeiras.
Breaking News, como diria nosso Jovem Pan News. Boa, tô brincando de Jovem Pan News aqui. Ah, já são 11h18, né? Já tô cansado, Guilherme Silva, mas tudo bem. É uma informação de última hora importantíssima. E é bom para vocês renderem um cortezinho legal, inclusive, a opinião do nosso Bruno Prado, José Manuel de Barros e o Raí Monteiro, que está com a gente.
Qual
é
a notícia? Qual é a notícia?
É para fazer um suspense.
Quando sai o Breaking News, ele já vem com a notícia.
Claro, verdade, verdade. Perdão. Tite, demitido do Cruzeiro. Não resistiu, mais uma derrota. Aliás, mais uma partida sem vencer, né? Ele que acabou levando 3-3 com o Vasco da Gama em casa, com um jogador a mais.
E um detalhe, né? Na final do Mineiro, o Pedrinho falou que o Tite estava prestigiado e não tinha chance nenhuma.
É. Há uma semana.
Há uma semana. Há uma semana, estava com muito prestígio hoje, com 3 pontos em 18 disputados do Campeonato Brasileiro. Foi demitido, o técnico Tite não resistiu. Ele que deixa o clube mineiro com nenhum título, né? E apenas 3 meses no comando. 3 empates, 3 derrotas, saldo -7 e vice-lanterna neste momento o Cruzeiro. O Cruzeiro que na próxima rodada enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa. Inclusive, jogo duríssimo pro Cruzeiro, porque ele tem o Atlético Paranaense fora de casa. Portanto, o Tite, demitido do Cruzeiro, volta a ficar desempregado depois daquele período que ele teve com o Flamengo. Não se encontrou ainda na sua carreira, meu caro Guilherme Silva.
É, ele chegou em janeiro, né, no Cruzeiro, fica aí 3 meses, né? 3 meses. Bruno Prado.
É, não é uma surpresa. Assim, o Cruzeiro ganhou o estadual, no brasileiro até agora o time tá jogando muito mal, né, com 6 jogos, 3 empates, então o Tite acabou demitido, não me surpreende. O que dirigente fala, seja dono ou presidente, não dá para levar, ele falou que nunca pensou em demitir, né? Não dá para levar isso a ferro e fogo, né? A gente sabe que é mais um papo para a galera. É assim, o que me incomoda não é nenhuma crítica, não é criticar o trabalho, que realmente o Cruzeiro não tem feito grandes jogos. O Cruzeiro tá jogando mal o Campeonato Brasileiro. O jogo de hoje eu não assisti. Eu até acho que contra o Flamengo não jogou tão mal no meio de semana. Mas o Cruzeiro não vem bem. O que me incomoda é a agressividade, isso não é só em relação a Tite, em relação a todo mundo. É a agressividade que temos hoje em relação a tudo, não só aos treinadores. Os treinadores sempre foram alvos fáceis, mas uma coisa é você, pô, não tá legal sair. Outra coisa é Tite falar pro Abel, cara que agora ganhou seu 11º título, ei, vai tomar, é toda hora, é agressivo. As redes sociais aumentaram isso, porque é 24 horas batendo numa pessoa, batendo 24 horas. E o Tite, eu gosto dele como pessoa também, e espero que ele... Aí eu não tenho que fazer essas escolhas, né? É ele que tem que fazer. Mas, pô, se ele resolver ficar com a família dele tranquilo, eu acho que é melhor. O ambiente do futebol brasileiro não é um ambiente saudável. E o Tite é um cara que já ganhou tudo na vida dele. Com certeza está muito bem financeiramente. Com esse estadual que ele ganhou, ele tem os 4 principais estaduais, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem Libertadores, tem Mundial, tem Brasileiro, tem Copa América com a seleção, já foi a 2 Copas do Mundo. Então é um cara que, assim, não precisa passar por isso. Ou você vai com a cabeça assim, ó, eu vou trabalhar no Brasil, seja brasileiro ou estrangeiro, eu vou para ganhar dinheiro, porque dinheiro você ganha. Então eu vou ganhar dinheiro, se me xingarem, xingaram, se me mandarem embora, mandaram, tanto faz. Ou você vai com essa cabeça ou você sofre muito. E o Tite, eu sei que ele sofre muito com isso. Então eu espero que... eu não ficaria triste se ele decidisse, cara, chega, já ganhei dinheiro, já ganhei tudo, vou descansar. Eu sei que é um mundo diferente, é um mundo de pessoas que estão acostumadas a competir, que gostam da competição, que gostam dessa adrenalina, mas é um cara que não precisa mais passar por isso. Por isso que eu achei ótimo, por exemplo, quando o Renato, aquele jogo do Fluminense, acabou o jogo, vou embora, não preciso disso, vou descansar, vou relaxar. E espero que no Renato continue fazendo isso, quando for xingado. Gente, eu não preciso disso, tchau.
Declarou que se arrependeu de ter pedido demissão depois, né? Mas naquela hora foi o que ele decidiu fazer.
Mas eu achei brilhante, cara. Não, tem que ser xingado, é normal, não é normal.
Parece surreal.
Quem tem grana tem que pedir pra ir embora.
Bruno, o Tite, que... foi treinador da Seleção Brasileira em 2 Copas do Mundo, que ganhou títulos importantíssimos no futebol brasileiro, no Corinthians. Hoje, ele já chega meio que demitido em qualquer clube que ele assumir.
A não ser o Corinthians.
Não, aí que tá. Se você sair perguntando para os corintianos, eles até hoje estão chamando ele de traidor, que o cruzeirense está chamando o Jardim agora, quando ele falou que não ia assumir nenhum time, só o Corinthians, falou que não ia trabalhar, né? O Corinthians teria procurado, ele falou que não ia trabalhar e acertou com o Flamengo depois. Então, a boa parte da torcida corintiana não esqueceu disso ainda.
Eu não sei como é que vai ser a reação caso aconteça do Tite voltar ao Corinthians. Se a galera vai, digamos assim, perdoar. Né? Mas eu vejo alguns corintianos ali e a galera não está gostando muito não dessa então, ideia. Né?
Quando se fala isso, olha, ele chegou no Cruzeiro mais ou menos demitido, tendo que provar, tendo que fazer um trabalho talvez melhor que o Leonardo Jardim, que fez um grande trabalho sem títulos no ano passado, mas foi um grande trabalho. E o Tite chegou e assim, com desconfiança. Muita gente, olha, foi mal no Flamengo, não sei o quê, e muita gente com essa desconfiança. E a cobrança foi desde o início.
Sim, desde o primeiro jogo.
Em nenhum momento ele teve aquele prestígio de meio intocável, pode perder, os resultados podem demorar a vir, que ele é o Tite. Ele é o Tite, mas... ele vai continuar. Ele não tá assim. Entendeu? Eu não sei se em algum clube brasileiro ele chegaria com essa garantia de continuidade.
Essa coisa de gratidão, eu acho que cada vez mais o profissional do futebol tem que ser ingrato mesmo. Ele tem que ser ingrato, ele tem que pensar no dele. Depois da saída do Felipe Luiz do Flamengo, cara, se tinha, eu já falava isso, tem proposta, vai embora. Porque as pessoas não gostam de você. Elas gostam que você ganhe. Se você não ganhar, elas não gostam de você. Depois da saída do Felipe Luiz no Flamengo, se eu tinha alguma dúvida desse pensamento, agora eu tenho zero, assim. Quando vem proposta, se manda, mas nem pensa duas vezes, mas dá um bico, assim, com vontade, assim.
Você tem razão, mas assim, no futebol brasileiro, assim, a gente não quer normalizar essa coisa. Mas, e não é o que nós achamos que seja certo, mas a realidade é o seguinte, o Tite já estava caindo e a gente já estava esperando. É surpresa a demissão dele? Não. Assim, quando o PH anunciou o final do jogo, a gente falou, todo mundo aqui começou a, não sei se o Tite vai ficar. Como o Dorival Júnior, já vários comentários nos bastidores, até quando o Dorival Júnior vai ficar no Corinthians?
Um cara que quase no Natal foi campeão.
O Vojvoda no Santos. Até quando o Vojvoda vai ser técnico do Santos? Vai cair quando? É nesse jogo? É no próximo jogo? Infelizmente o futebol está assim, né? O técnico do Internacional, ou seja, está cada vez mais rápido. Entendeu? O cara assume daí um mês, se o resultado não vem.
Tá piorando, né?
Cinco jogos, né?
Depois da cena do Felipe Luiz, assim, não tem mais parâmetro pra nada, assim. Acabou. Aquilo lá foi a coisa mais surreal que eu vi de um clube brasileiro, e olha que a gente tem coisas absurdas, assim. Mas acho que tamanho absurdo, assim, eu nunca vi. Assim, é uma coisa... Depois do Felipe Luiz, assim, perdemos os parâmetros para qualquer coisa. Ele foi demitido, claro, porque o presidente queria e não foi ele que trouxe.
Mas os resultados que justificaram
foi ele ter perdido dois amistosos com taça. Supercopa e Recopa são amistosos com taça, não vale nada isso aí.
E acho que nada mais simbólico também disso tudo, né, Bruno, que ele ter sido demitido depois de uma vitória de 8-0, que embora tenha sido
com Madureira, mas...
Era, digamos assim, não vou dizer que era a mesma coisa um jogo de Carioca com Supercopa, mas
também valia a mesma coisa. E iria disputar um título.
Exatamente.
Que era o Carioca.
Exatamente. Então, assim, nada mais simbólico do que ele ser demitido depois de ter perdido duas taças que não valiam nada e ter vencido por
8-0. Porque a decisão da demissão não foi depois do jogo contra o Madureira. Foi antes, depois do jogo do Nanu.
Flamengo, ele
já estava decidido.
O Felipe, esse ano no Flamengo, ele dirigiu o time em 3 jogos de verdade. São Paulo, Inter e Vitória. Só. Aí 3 jogos de verdade que você fez no ano já é suficiente para você mandar um cara embora. Que Supercopa, Recopa, isso é tudo amistoso. Isso é tudo pré-temporada. Estadual, então nem se fala. Ah, isso é, também, nossa senhora. É tudo pré-temporada, é tudo amistoso. E tanto que é amistoso que se tivesse vencido as 3 e no fim do ano não ganhar mais nada, eu falar que foi uma porcaria. O Felipe teve 3 jogos de verdade no ano e já foi suficiente. Como o Tite teve 6 jogos de verdade pelo Cruzeiro apenas, né?
E o Tite foi campeão mineiro, né?
Sim.
Campeão mineiro. Ainda tem esse detalhe que, nesse contexto, que não valeu,
que eu,
né?
Aí que eu discordo.
Se agora, ele perde, o estadual serve pra derrubar, mas não serve pra segurar.
Então, aí é uma incoerência de todo mundo.
Ele seria demitido na final do mineiro.
Que se não vale nada quando ganha, tem que valer nada quando perde.
Sim.
Porque senão é loucura. Assim, pra mim, estadual, Supercopa, Recopa, não vale nada de nada. Ganhando, perdendo, pra mim não vale nada. Sim, vale assim, são amistosos. É melhor você ganhar do que você perder, é mais legal. Mas assim, tem que ter peso só pra quem ganha, um peso pequeno. Pra quem perde, tem que ter peso nenhum, vai embora. É amistoso, não vale nada. Mas isso aí é pra todo clube, né? Se você perde, aí vale. Se você ganha, não vale nada. E tem que ter uma coerência. Se não vale nada, não tem que valer nada nem quando ganha, nem quando perde.
E pra quem tá chegando agora, né? Tite demitido do Cruzeiro. Após um empate 3-3 com o Vasco no Mineirão, Tite demitido. O Vasco, que jogou boa parte da segunda etapa com um jogador a menos. Então, ainda teve esse detalhe. Vamos encerrando o pós-jogo Jovem Pan. Amanhã bate pronto, meio-dia. E claro, no meio de semana, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Bruno Prado, José Manuel de Barros, Pedro Henrique Speber. Até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu Futebol Jovem Pan. Mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan. Oferecimento Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil, ainda bem que tem Loja 100. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra, Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026, abra sua conta. More music.
I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say I'm loud, say I'm clear, for the whole wide world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us. How sweet it would be if I found I could fly. Well, I'd soar to the sun.
should go and warn her.
to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off.
pays it right, throw back all this cash for real.
Você tá ligado na número 1 do Brasil. Doja Cat, Kiss Me More. Fique ligado na Pan, daqui a pouco você confere mais uma edição dos clássicos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 6:00. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Só no BK você garante 2 burgers que valem cada mordida. Com porções generosas, grelhadas no fogo e com ingredientes frescos. A partir de R$ 25,90. Cole no BK Drive mais próximo e aproveite. O BK é fogo.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Non-stop. Jovem Pan.
Você acha que ainda tem tempo para pensar na aposentadoria, mas ele tá passando e cada dia sem um plano é mais um passo para uma velhice com dificuldades. Enquanto você espera, juros, inflação e o governo continuam levando vários pedaços do que é seu. No dia 24 de março, às 6:30 da tarde, participe do workshop O Fim da Aposentadoria, comigo, Tourinho, ao vivo. Você vai entender o seu cenário atual e como se organizar financeiramente para dar o primeiro passo para uma aposentadoria tranquila. Inscreva-se na newcursos.com.br.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Como vai? Tudo bem? Tranquilo? Na boa? Seja bem-vindo, bem-vinda à sua Jovem Pan, número 1 do Brasil. A partir de agora, tudo que há de bom pra gente ter com nostalgia. Grandes clássicos pra você reviver bons momentos e sem dúvida matar muitas saudades a partir de agora. Então você confere os clássicos da Pan aqui na número 1 do Brasil. Muito bom falar contigo, satisfação para aqui é o Júlio. Vamos nessa. Para começar tem Michael Cimbello, My Name is...
Clássicos da Pan.